O Coreia de Botucaraí realizou sua Assembleia Pública Regional. Neste encontro, foram atualizadas as ações estratégicas e estruturados novos projetos para o período 2022-2030, a partir da análise da evolução dos indicadores regionais. Além disso, outros assuntos de interesse dos municípios participantes entraram em pauta. Quem fala mais sobre este evento é o presidente do Coreia de Botucaraí, Idionei Oliveira Vieira.
Bom dia, Carol, bom dia, ouvintes da emissora. É importante, né, a gente frisar da existência do Coreia de Botucaraí como um conselho regional de desenvolvimento que fez a reunião para discutir indicadores e qual a condição da região do Alto da Serra do Botucaraí no momento. Nós estamos trabalhando o planejamento estratégico da região, que é a revisão do plano estratégico. Nós tínhamos feito 2015 e 2030, e agora, em conjunto com a Secretaria de Planejamento do Estado do Rio Grande do Sul, nós estamos fazendo a segunda versão, que é a revisão 2022-2030. Então, a reunião que ocorreu, ela foi uma reunião, uma assembleia, para fazermos uma avaliação sobre a matriz FOFA, pontos fortes, pontos fracos, fraquezas e oportunidades, ameaças e oportunidades que o Coreia de Botucaraí possui. Então, foi uma reunião focal com um grupo que fez toda uma avaliação sobre os indicadores de como está a nossa região, quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos fracos, quais são as ameaças que atrapalhariam o desenvolvimento da região e quais são as oportunidades que vão se mostrando para que a gente possa trabalhar.
Foi falado muito no turismo, na questão do turismo, turismo rural. Esse é um dos pontos fortes que você considera aqui da nossa região?
O turismo aparece praticamente em três demandas, né? Ele aparece como ponto forte, ele aparece como ponto fraco e ele aparece como oportunidade. Veja como é interessante isso, ou seja, nós temos atrativos turísticos, nós temos potenciais turísticos, mas ao mesmo tempo nós não exploramos adequadamente esses potenciais. E então, por outro lado, nós temos como oportunidade. Então, o turismo aparece, houve algumas falas bem fortes em relação a esses investimentos. A questão toda é o planejamento. Nós temos um olhar que não há como a gente fazer gestão de todos os processos de desenvolvimento da região sem parar para pensar. Então, o que é o planejamento? As pessoas, às vezes, elas ficam intrigadas com os processos de planejar, mas a ideia é de você ter uma percepção daquilo que deverá acontecer na região. É como se você fosse empresário, você tivesse uma empresa e você planejasse a compra de um equipamento ou a compra de um galpão, por exemplo, para você colocar a tua empresa. Você tem que ter recursos, você tem que ter todos os custos, você tem que ter as potencialidades, você tem que ver as necessidades. Ou seja, você planeja e depois você executa. Essa é a ideia do processo. Então, o turismo é uma das áreas que possui essas questões. Na verdade, a primeira etapa do planejamento foi verificar o que estava sendo feito no plano anterior, de 15 a 30. Daí foi feito todo um levantamento disto. A gente verificou quais os projetos que estão sendo executados, por exemplo, a BR-386, por exemplo, as três pistas da 332 que o governo do estado está fazendo, a ponte, na época ainda tinha a ponte de Arvorezinha, o asfaltamento de Nicolau Vergueiro, a melhoria, nós tínhamos estradas muito esburacadas na região, que depois que se faz as pessoas nem percebem, né? Então, isso é planejar. E isso é a função do Cored, né? Ajudar a pensar o que vai acontecer na região.
Outro ponto falado por vocês também na reunião foi a questão do soja, que aqui na nossa região é bastante forte essa agricultura.
O soja, a cultura do soja em si e a propriedade rural, de uma forma geral, ela aparece como ponto forte e ponto fraco ao mesmo tempo. Por quê? Quando você tem um sistema de produção em grande escala, que é a lavoura do soja, você tem aí um ponto forte, né? A nossa região tem essa possibilidade de trabalhar esse ponto. Por outro lado, a oscilação do mercado, a baixa do dólar, o preço do saco, ele oscila. Então, é importante a gente tenha essa consciência que a nossa região ela consegue ter uma grande produção em determinados momentos, mas ela sofre com seca, com questões climáticas. Então, o próprio produtor, as empresas que trabalham nessas áreas, eles têm que estar preparados com a consciência de que nem sempre haverá a grande safra. E aí, para que ele não entre em endividamento e aí aparece como ameaça ou ponto fraco e desestrutura a sua propriedade ou os próprios negócios da região, é necessário um planejamento, um pensar do endividamento, do produto, de todas as áreas. Porque nós temos muitas lavouras hoje na nossa região que elas são de arrendatários. E o arrendatário, ele arrenda sob risco. Ele não sabe a questão climática e o que vai acontecer ou não. E aí o capital de giro dele é menor. Aí aparece como ameaça. Por outro lado, nós temos a questão da pequena propriedade, que no estudo apareceu que nós temos uma boa quantidade de pequenas propriedades. No entanto, o ganho per capita pela propriedade pode ser bem melhor, ou seja, ainda está muito aquém. Isso torna a região com uma renda per capita ainda baixa, apesar de que o Cored aparece entre os 20 Coreds em desenvolvimento do IDESE. No passado, no, antes de nós fazermos esses planos, ele aparecia em 28, 27, 28. Então a gente ganhou algumas posições já.
Os participantes, né, da Assembleia deram suas contribuições, suas opiniões, isso com certeza vai ser levado em conta.
Exato. Na verdade, a reunião era para consolidar dados. Nós não apresentamos ainda os números específicos, porque tem que ser convalidado, aceitos pelo governo do estado e avaliado por eles. Assim que nós tivermos todos os dados totalmente compilados e comprovados, e acredito que até o mês de setembro a gente tenha o fechamento do estudo e aí é uma divulgação oficial, inclusive em forma de e-book.
Edilene, como que está a situação da duplicação da BR-386 que você comentou antes?
Ela segue dentro do cronograma. A empresa tem até entre julho e agosto entregar o trecho Marques de Souza Lajeado. Nós ainda teremos uma reunião este mês de maio, para discutirmos a proposição do projeto Soledade Fontoura Xavier. A princípio era essa a pauta, se não houver alteração. E está tudo dentro do cronograma ainda. Nós não temos muito, não temos perda de atraso. A entrega da obra deles era para ser este ano e o início da obra também, trecho Soledade Fontoura esse ano, com entrega prevista para 2025. Claro, pode ter alguma questão ambiental, alguma outra situação que ela venha atrasar. Para a comunidade entender, quem acompanha a CCR é a ANTT, Agência Nacional de Transportes, então, e quem faz a fiscalização é o Tribunal de Contas da União. Nós estamos atentos, qualquer questão que a gente perceber de atrasos ou não execução contratual, o Tribunal de Contas será acionado para acompanhar a obra. Então, eu acredito que nós não vamos ter assim um atraso muito grande, a não ser por questões ambientais. Essa sim que sempre me preocupa, né? Tanto questões dos povos originários como as questões ambientais são áreas que podem aí dar um certo atrapalho para o início das obras aqui na nossa região.
Este foi o presidente do Cored Botucaraí, Idionei Oliveira Vieira, que falou sobre a Assembleia Pública Regional ocorrida nesta quarta-feira. Para a tua Rádio Cristal, Carolina Giongo.